Eu achei esse mapa, o melhor mapa que eu achei. O único problema é que os nomes estão em inglês, tá? Então vocês vão ter que fazer um curso de inglês para poder entender. Mas os nomes das cidades parecem bastante. E então vamos dar uma olhada nesse mapa só para a gente relembrar a história que nós temos estudado aí nesses capítulos de Samuel. Esse mapa você está vendo uma parte de Israel. Então não é todo o território de Israel. Lá em cima o título é Samuel, os Filisteus e o chamado de Saul. Mas o que achei interessante é que o mapa mostra com essas flechas, vocês estão vendo aí as linhas com flechas, vamos acompanhar a trajetória da arca. Quando, né, toda essa história da arca, quando foi para a terra dos filisteus e voltou. Então, lá em cima, no lado direito, lá em cima, está escrito Shiloh, em inglês é Siló. Então, lá que ficava Eli, o tabernáculo, estava lá nessa cidade, Siló. E seguindo a flecha, você chega a Ebenezer. E logo perto de Ebenezer, Afeque, tá? Que foi onde, em 1 Samuel 4, houve a guerra. Né, eles estavam numa guerra entre os filisteus, a batalha entre os filisteus e o povo de Israel. E foi lá que eles mandaram chamar a arca. Então eles estavam em Ebenezer. Esse nome Ebenezer não tinha sido dado ainda. Nós ainda vamos ver aqui no capítulo 7. Onde eles colocaram o nome de Ebenezer, não tinha colocado ainda, mas eles estavam nesse lugar, e em inglês está escrito embaixo: a Arca da Aliança capturada pelos filisteus. Tá? Então foi nessa batalha que eles mandaram chamar, então, eles buscaram a arca lá de Siló, a arca veio para Ebenezer e os filisteus capturaram a arca. Aí o que, que os filisteus fizeram? Aí você segue a flecha. Os filisteus levaram a arca para lá embaixo, para Asdode, onde está o templo de Dagom. Então, esse território dos filisteus, como já falei, é a terra que hoje ainda é chamada de Gaza. Naquele tempo também tinha uma cidade chamada Gaza. Então, ainda, né, é um território de conflitos, ainda é um lugar. Que aparece nas notícias atuais. Então, lá em Asdode, era o templo de Dagom, foi lá o primeiro lugar onde a arca permaneceu e onde aconteceu aquele incidente de Deus fazer com que o ídolo de Dagom caísse duas vezes e se quebrasse. Aí eles ficaram com medo e mandaram, continuando com a flecha, para a cidade Gate, que fica mais no interior, né? Para Gate. Esse lugar que é chamado Great Sea, né, o grande mar, é o mar Mediterrâneo, né, que fica do lado esquerdo de Asdod. Então, eles mandaram a arca para Gate. Lá também houve pragas, lá houve problemas. Aí eles falaram assim: não, nós não queremos mais. Mandaram para Ecrom, para cima. E lá, como continuou, eles finalmente falaram assim: manda essa arca embora, não queremos essa arca mais. Volta para Israel. Aqui Ecrom já está pertinho de Israel, então era para mandar embora. Aí que foram que as duas vacas puxaram o carro e chegou, seguindo a flecha, para Bet-Semes, em português, né? Shemesh, né? Mas é Bet-Semes, né? Então, ali em cima está escrito: a arca voltou para Israel. Embaixo está assim: a praga irrompeu. Que foi ali em Ecrom, né? Então, Bet-Semes. Em Bet-Semes, o que que aconteceu? Eles receberam a arca com alegria, fizeram sacrifícios em cima de uma rocha, mas cometeram um grande erro, que foi de olhar para a arca, e houve morte de pelo menos 70 pessoas, né? Aquele número fica meio em dúvida. Aí então, seguindo a flecha, eles mandaram para Kiriate-Jearim. Né, escrito com K aqui em inglês, mas dá para perceber que é Kiriate Jearim. E aí que então que a arca está agora no capítulo 7, onde nós estamos. Aqui não marca a continuação da flecha, mas aqui também um pouquinho para cima, você vê a cidade de Gibeon, está vendo aí? Gibeon. Foi lá, a Bíblia não fala quando que eles levaram o resto do tabernáculo. A arca não foi para Gibeon, a arca ficou em Kiriat Jearim. Mas quando a gente ouve falar de novo do tabernáculo, no tempo de Davi e Salomão, né? O tabernáculo estava em Gibeon, que fica um pouquinho para frente aí de Kiriat Jearim. Tá? Mas a arca ficou em Kiriat Jearim. Você está vendo Jerusalém aí do seu lado direito. Abaixo de Jerusalém tem a cidade de Belém. Tá? E enquanto nós estamos olhando aqui, depois nós não chegamos nessa parte ainda, mas só para completar a parte do mapa aqui que cita no nosso estudo, segure o mapa, mas abra a Bíblia em 1 Samuel 7, e vamos ver onde Samuel julgava a Israel. Dá para ver no mapa também. Nesse capítulo 7 que nós estamos estudando, no final do capítulo, fala assim, no versículo 15: Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, de ano em ano rodeava por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava a Israel em todos esses lugares, porém voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava a Israel. Então, na verdade, ele fazia um circuito, ele fazia um rodízio de cidades, quatro cidades, perceberam aí? Quatro cidades: Betel, Gilgal, Mispa e Ramá. E você vê essas quatro cidades aí no mapa, eles têm uma bolinha maior, né, para realçar, né? Gilgal está no seu canto mais à direita, perto de Jericó. Gilgal. Depois, bem pertinho uma das outras, tem, começando em cima, Betel. Depois, logo embaixo, Mispa. E depois, embaixo de Mispa, Ramá. Perceberam? Então, Samuel ficava indo nessas cidades para julgar Israel. Acho que em cada lugar ele ficava um tempo, né, atendia as pessoas lá e tal, depois ele ia para outro lugar, ele fazia uma espécie de rodízio entre essas cidades. Tudo isso aqui, mais para cima, aí, logo abaixo de Siló, você tem uma frase aí em inglês que significa região montanhosa de Efraim, que falou muito nesses tempos de juízes, né, fala muito sobre a região montanhosa de Efraim, que é exatamente essa região onde Samuel está julgando essa parte aqui. Depois, embaixo, onde está Jerusalém, onde começa a tribo de Judá. Tá certo? Então, é bom, né, quando a gente ouve essas cidades e tal, a gente ter uma noção um pouco melhor. Está tudo aqui mais no centro de Israel, né? Aqui não dá para ver, mas perto do rio, da cidade de Jericó, do lado direito, ficaria o rio Jordão, não está aparecendo aqui no mapa, né? Do outro lado do Jordão ainda tinha aquelas outras tribos de Israel. Então aqui está mostrando só um pedacinho de Israel. Tem mais para o norte, tem mais para o sul e tem mais para o leste, né? Do outro lado. Ok, então essa foi nossa aula de geografia de hoje. Agora vamos voltar para o texto. Na folha 9, né, que nós estamos estudando, nós estamos na letra B. Nós falamos na última aula sobre por que a arca não voltou para o tabernáculo. Vamos só lembrar, assim, sintetizar a nossa conclusão, é que Deus, acima de tudo, porque não é que não é importante, é importante a arca como símbolo, aquilo que representa, para Deus falar assim: não, a arca não tinha importância. Não, tinha importância sim, mas mais importante do que a arca era a questão do povo realmente voltar para Deus. E é interessante como Deus mostra essas coisas. Se a gente só fizer uma leitura e passar adiante, a gente pode perder isso. Mas nós vamos ver, pelo tempo que nós temos hoje, né, nós vamos ver tudo que deu errado no capítulo 4. O que aconteceu no capítulo 4? Foi lá que a arca foi tomada pelos filisteus, eles fizeram tudo errado lá. Então agora tudo que foi feito errado no capítulo 4 vai ser feito da maneira certa agora. Não é maravilhoso isso? A gente vê o erro, mas depois nós vamos ver a coisa certa. Então tudo que eles fizeram da maneira errada, que eles levaram a arca, perderam a arca, as atitudes que eles tinham, tudo que eles fizeram de errado lá, Deus agora vai acertar. Deus aguarda. Nós temos uma impressão, às vezes, que Deus esquece, que Deus deixou para lá, que depois, né, tem até uma expressão assim, todas as feridas o tempo vai curando, não é isso? A gente pensa em todas as feridas, o tempo até ajuda a ficar mais cicatrizado assim, mas o tempo sozinho não cura a ferida, principalmente não resolve as coisas para Deus. Séculos, décadas, tempos e tempos depois, né, tem exemplos na Bíblia. Saul fez uma coisa errada, quebrou um juramento que o povo de Deus tinha feito no tempo de Josué, um juramento que fez no tempo de Josué. Saul quebrou, e no reinado de Davi, muito tempo depois, Deus foi castigar Israel por causa disso. Então o tempo não resolveu, Deus esqueceu. Foi um juramento, primeiro que foi um juramento que fez muito tempo antes, para aquele povo de Gibeá que enganou, vocês lembram da história, né? O povo de Gibeá que chegou e enganou o povo de Israel, falando que eles tinham vindo de uma terra longínqua, que eles queriam fazer paz com Israel, que eles tinham vindo de longe, os sapatos tudo furados, as roupas, o pão que eles levaram fresquinho lá da casa deles, estava tudo embolorado. Então eles fizeram assim, né, enganaram o povo de Israel, e Josué, sem consultar a Deus, fez um juramento de uma aliança com eles, que ele não ia exterminar aquele povo. Então Saul quebrou aquele juramento, ele matou algumas pessoas daquele povo. E no tempo de Davi, Deus mandou uma fome, não chovia. Davi foi procurar saber por quê. Deus falou assim, foi porque Saul quebrou a minha aliança. Então, irmãos, Deus não esquece das coisas. Se tem coisas na nossa vida encobertas há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, Deus não esquece. O fato talvez de não estar acontecendo nada, Deus não está julgando, Deus parece que não está levando em conta, isso não significa nada. Deus não esquece. Vai ter um momento que Ele vai resolver. Então Deus, Ele não esquece as coisas, Ele quer colocar as coisas em ordem, mas primeiro aqui nós estamos vendo como Deus queria colocar a questão do coração em ordem diante de Deus. Então, Deus colocar a arca no lugar certo é muito importante, mas antes Ele quer colocar todas as coisas no lugar certo. Tudo que foi feito de errado no capítulo 4, Ele quer acertar aqui. Deus não esqueceu. Então nós falamos sobre por que a arca não voltou, mas ela precisa voltar. Deus está procurando o descanso dele. Nós também vimos que Deus às vezes precisa se ausentar de nós para que nós demonstremos a nossa necessidade de Deus. Lembre que o povo de Israel tem um homem de Deus, Samuel, no meio deles, que está calado. Todos esses anos aqui, que a arca está no lugar errado, que ninguém está buscando, Deus tem um porta-voz, tem um homem que ouve de Deus, e esse homem não está falando nada, porque não chegou a hora certa. Então, aí chega finalmente, versículo 2, 1 Samuel 7, 2, no final do versículo, fala: toda a casa de Israel suspirava pelo Senhor. Então, na letra B na folha, Samuel chama o povo para voltar a Deus. Primeiro ponto também, nós já mais ou menos falamos, né? O que fazer com a arca ou o que fazer com o coração? Qual das duas perguntas Deus quer responder, Deus quer tratar agora? Não que a outra não seja importante, mas Ele vai resolver o problema da arca ou ele vai resolver o problema do coração? Problema do coração. A arca vai ficar bastante tempo em Kiriat Jearim, não tem problema, mas ele vai resolver o problema do coração. Vamos ler o versículo 3. E disse Samuel a toda a casa de Israel: se de todo o vosso coração vos converteis ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e as astarotes, preparai o vosso coração ao Senhor e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Olha, eu não sei porque ele está falando das mãos dos filisteus. Nós sabemos que desde o tempo que a arca foi capturada, e mesmo antes, os filisteus estavam dominando. Agora aqui não sei se tinha alguma crise recente ou se simplesmente era a situação vigente. Eles estavam sendo dominados pelos filisteus. Nem fala que o povo de Israel estava clamando por causa dos filisteus. Talvez foi, mas aqui não fala isso. Fala que eles suspiravam pelo Senhor porque a arca estava longe, eles não tinham a presença de Deus, então eles suspiraram pelo Senhor. Mas ele faz uma referência aos filisteus porque, com certeza, essa opressão dos filisteus estava presente na vida deles. Agora, nem sempre é assim, mas aqui, pelo menos nessa situação, Samuel, como profeta, como eu falei, estava calado. Ele começou a falar sobre voltar ao Senhor a partir do momento que o povo começou a suspirar pelo Senhor. Agora, isso não é sempre. Muitas vezes, os profetas falavam, chamavam o povo para arrependimento, quando o povo não estava nem aí. Então, eles não necessariamente esperavam o povo buscar a Deus para falar, para chamar para o arrependimento. Mas é interessante que não é todo momento. Eu já falei muitas vezes que a gente às vezes pensa que tem que evangelizar só para livrar a nossa alma. Isso não é um princípio bíblico. Nós devemos estar sempre atento a Deus para nós podermos falar, seja com parentes, com amigos, no momento certo, uma palavra só para você poder dizer: olha, Deus não vai poder cobrar de mim que eu não falei de Jesus para aquela pessoa. Essa não deve ser a nossa motivação. A nossa motivação é trazer a pessoa de fato para Jesus. E quando você fala com a pessoa sobre Jesus, quando ela não está pronta para ouvir, você está afastando a pessoa mais Jesus, porque ela não está pronta, então ela fica meio vacinada. Ela ouve uma palavra que ela não quer ouvir. Você fala sobre arrependimento para uma pessoa que nem acredita que é tão pecador assim. Que é pecador todo mundo sabe, mas a gente geralmente, nem nós, não achamos que somos tão pecadores, não é verdade? Então, as pessoas que não foram tocadas por Jesus, menos ainda, acham que são... Você conversa com qualquer pessoa, fala assim: ah, eu não sou tão ruim assim, tem pessoas muito piores do que eu. A gente sempre... o mundo está tão cheio de maldade que você sempre pode, acho que até as pessoas na cadeia que estão lá por causa de crimes falam assim: mas eu não fiz um crime tão mal quanto o cara do meu lado aqui, né? Então sempre tem alguém um pouco pior do que eu. E quando o Espírito Santo toca na nossa vida, o apóstolo Paulo falou que, como é que ele falou mesmo? Ele não falou por poesia, ele não falou assim só para criar impacto. No coração dele, ele sentia, mas não foi logo na conversão não, foi bem depois que ele chegou a falar: Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele não falou isso só por falar, ele falou porque ele se sentia o pior dos pecadores. E é isso que o Espírito Santo, só o Espírito Santo pode fazer na nossa vida. Nós sempre nos sentimos melhores, mas quando Deus toca na nossa vida, eu vou falar sobre isso mais um pouquinho aqui. Mas Samuel veio e falou para um povo que já estava preparado. Isso é muito importante. Como eu falei, Deus pode mandar a gente falar quando a pessoa não está preparada, para alertar. Mas é uma coisa muito importante a gente estar atento para Deus. E falar na hora que Ele manda, que Ele toca no nosso coração, você fala assim, mas como é que eu vou saber que Deus está mandando? Primeira coisa, a gente tem que estar com o coração sempre atento a Deus. Quando a gente está junto com outras pessoas, quando a gente está, às vezes, até numa festa, numa reunião familiar, está atento para Deus. Deus, o que, que o Senhor mandou eu fazer aqui nesse lugar? Então, Deus pode nos dar uma oportunidade, uma pergunta, uma situação, alguma coisa, a pessoa vem e começa a falar, geralmente, muitas vezes a pessoa vem, a maioria das coisas que Jesus falava com as pessoas, era alguém que fazia uma pergunta para ele, ou pedia, não era? Jesus não foi buscar aquele jovem rico, o jovem rico veio e falou com Jesus, bom mestre, que farei eu? Então é interessante isso, como às vezes Jesus mesmo estava esperando, né? Houve aquela época da festa que ele levantou e proclamou, eu sou água viva, se alguém quiser vir, vem e beba, mas muitas e muitas vezes ele esperava a pessoa vir e perguntar. Então essa era a situação, Samuel agora vai falar com o povo que está preparado por Deus. Se nós pudéssemos entender que a nossa função no plano de Deus é ser um instrumento pronto, disponível, é Deus que está fazendo a obra, Ele que está trabalhando os corações, Ele que vai dar a palavra para nós, Ele que vai tocar no nosso coração e vai tocar no coração dos outros, mas para isso a gente precisa estar disposto, disponível, buscando a Deus. A pessoa que não está atento para Deus nunca ouve a Deus, então não precisamos estar vendo essa situação. Samuel disse, de todo o vosso coração vos converteis ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, Astarotes, preparai o vosso coração ao Senhor e servi a Ele só. Irmãos, aqui no número 2, na folha, tem as duas partes daquilo que Deus falou, Deus vai fazer uma grande obra aqui, né? Aqui assim, a gente não vê, né? Talvez se você lesse aqui, você talvez não ia falar assim, nossa, isso aqui é um avivamento, mas isso aqui que nós estamos lendo nesse capítulo 7, é o modelo bíblico do Velho Testamento, é o modelo de um avivamento. O que é um avivamento? É quando o povo que já é de Deus, que se afastou de Deus, ficou frio, ah, mas eu não afastei de Deus, eu não estou atrás de, eu não tenho deuses estranhos e Astarotes na minha casa, você tem certeza? Aliás, todas as vezes que Deus nos chama para voltar a Ele, nós sempre temos deuses estranhos aqui dentro para largar, sempre. A única coisa que nos impede de amar a Deus de todo o nosso coração é um Deus estranho, não tem outra coisa. O que é que pode roubar a nossa paixão por Jesus? O que pode roubar? Um outro Deus, uma outra coisa que toma o lugar de Deus na nossa vida. Não tem outra coisa que vai fazer o nosso amor por Ele esfriar. Então, todas as vezes que Deus toca no nosso coração para voltar para Ele, tem deuses estranhos para largar. Mas aqui então, quando nós ouvimos o chamado de Deus para voltar para Deus, tem dois aspectos, um mais interior e outro mais visível. Os próprios deuses estranhos agora, nos nossos tempos, são coisas concretas, né? Pode ser nossa casa, pode ser um carro, pode ser um emprego, pode ser uma pessoa, pode ser um relacionamento. Tem um monte de coisas que podem ser deuses estranhos, pode ser a minha própria pessoa, que é o maior deus estranho que pode existir, é eu amar a mim mesmo mais do que a Deus, não é isso? Então, os próprios deuses estranhos não são ídolos tão visíveis como antigamente, mas tem um aspecto mais interior e um aspecto mais exterior. Então preste atenção, na folha eu coloquei assim, preparar o coração, que é uma atitude interior, e tirar os deuses, que é uma decisão prática. Então preste atenção, tem deuses estranhos na nossa vida. Ninguém aqui pode falar que não tem. Se existir alguém aqui que não tem um Deus estranho na sua vida, você vai ser uma tocha acesa para Deus, revolucionando a cidade e o mundo para Deus. Se você não é essa tocha acesa, você tem Deus estranho na sua vida. Tem. Agora, talvez você saiba qual é esse Deus estranho, talvez você não saiba. Se você sabe qual é, nós podemos começar pela parte externa. Ah, eu vou tirar o Deus estranho. Ah, tem uma coisa, eu vou usar um exemplo que serve para muita gente, mas tem aquela história famosa de David Wilkerson, né, quando naquele livro Cruz e Punhal, não sei se alguém já leu aqui, mas a história de David Wilkerson lá no início do ministério dele, quando Deus estava chamando ele para trabalhar com os viciados em drogas na cidade de Nova York. E ele era pastor, Assembleia de Deus, e ele passava, ele tinha um costume de assistir televisão da meia-noite até as 2 horas da manhã, todos os dias, né? Ele cansado, assim, dava uma relaxada, daí ele ia dormir. Então Deus pediu para ele aquele Deus estranho. O que eu estou querendo dizer? Televisão é um Deus estranho? Veja, não é a questão exterior, isso que eu quero chegar. Você pode fazer, então, nossa, Deus falou isso com David Wilkerson, ele trocou, ele tirou aquelas 2 horas que ele assistia televisão por noite e começou a buscar Deus naquelas mesmas 2 horas. Então, para ele, foi um Deus estranho que Deus tirou da vida dele. Agora, se eu souber qual é o Deus estranho na minha vida, talvez eu reconheça, nossa, o Deus estranho é aquilo que toma ou a minha afeição, o meu tempo, o meu interesse. Sabe assim, quando você está conversando com um grupo de pessoas sobre as coisas de Deus e, sabe, nada assim, né, todo mundo, mas tem todo mundo assim meio apático, meio sonolento, meio assim. Aí depois você começa a falar assim, e o passeio de amanhã? Aí todo mundo acorda, né? E o, né, aquele projeto, e o negócio aí que nós vamos fazer? Aí você fica aceso. O que que nos faz ficar mais acesos do que os assuntos de Deus? Não é isso? São várias coisas que a gente descobre que tem uma atração, uma força no nosso coração maior do que as coisas de Deus. Mas eu posso até identificar aquele Deus estranho se eu simplesmente fizer a segunda parte, tirar o Deus da minha vida, que é uma decisão prática, sem preparar o coração, não vai mudar nada. Mas se eu também colocar o meu coração para buscar a Deus, sem tomar uma decisão prática, também não vai mudar nada. Eu vou dar outro exemplo. Eu não sei se vocês estão conseguindo captar. Eu estou querendo mostrar que tem duas partes de uma volta para Deus. Uma é a atitude do coração. Ele fala que preparar o coração. Eu acho isso maravilhoso. Daqui a pouquinho nós vamos ler algumas passagens, mas tem muitas na palavra que falam sobre preparar o coração. Pense um pouco sobre isso. Você sabe o que você pode fazer para preparar o seu coração? Parece que o coração, aquela área interior da nossa vida, que parece que a gente mesmo sente que não tem controle. Sabe quando um casal está se separando e fala assim, o que eu vou fazer? Eu não amo mais. Então assim, parece que o meu coração, eu não posso fazer nada com o meu coração. Meu coração amava, agora não ama mais. Ou o jovem que está apaixonado por alguém que talvez não seja o plano de Deus, fala assim, mas o que eu posso fazer? Eu amo de paixão, não tem jeito. Parece que nós achamos que o nosso coração não tem jeito de mexer com ele. É verdade, o coração é algo misterioso. É um mistério na palavra de Deus. Como é que a gente aceita Jesus Como é que pega uma pessoa e transforma essa pessoa? Como é que a gente geralmente pensa que o argumento usa a mente? Então eu vou argumentar, eu vou mostrar para essa pessoa que o caminho de Deus é verdadeiro, eu vou provar. Quantas e quantas vezes nós gostaríamos até que a ciência pudesse provar para todo mundo que a palavra de Deus é verdadeira. Quando tem uma prova arqueológica, quando tem uma descoberta da ciência, quando tem alguma coisa que mostra que a palavra de Deus é verdadeira, a gente vibra, mas na verdade, Deus fez de tal forma que se as pessoas não quiserem acreditar na verdade, Deus não vai obrigar, Deus não vai colocar provas conclusivas para que todo mundo tenha que aceitar a história da criação como a verdadeira. Se a pessoa quiser acreditar na evolução, nas teorias científicas e tudo mais, ela vai ter base para isso. Então Deus não nos obriga. O coração é realmente uma área muito misteriosa para nós mesmos, o meu coração e o coração de outras pessoas mais ainda, da minha própria família. Como é que eu vou mudar o coração dos meus filhos? Como é que eu vou colocar, aquela paixão por Deus? Muitos e muitos pais, no zelo de tentar levar seus filhos para o caminho de Deus, colocam uma pressão, colocam uma obrigação, forçam, ao ponto que a pessoa depois rejeita e reage contra. Então o coração é realmente uma área muito misteriosa. Mas por outro lado, a Bíblia fala, preparai, olha aqui o versículo 3, preparai o vosso coração, preparai, tem alguma coisa que eu posso fazer para preparar o coração? Então eu quero só dar mais esse exemplo aqui, você pode tirar um Deus estranho sem preparar o coração, não vai mudar nada, tem muitas pessoas, por exemplo, no seminário, todo mundo ali está estudando para ser um obreiro, e aí começa a colocar padrões, então, todo mundo tem que ler a Bíblia inteira 3 vezes no ano. Então você faz uma coisa exterior, mas o seu coração não está nisso. Então, você pode tomar decisões práticas sem preparar o coração. Agora, e o contrário? Quantas vezes um pastor, um homem de Deus, alguém vem e prega uma mensagem que deixa a gente assim, tão quebrantado diante de Deus, tanta vontade de consagrar a vida, aí faz um apelo, todo mundo vem para frente, todo mundo fica em pé e todo mundo faz a oração. O coração está sendo preparado, porque houve uma palavra, houve um toque, ali você está mole, mole nas mãos de Deus, não é gostoso? Você está mole, mole, Deus pode dar uma sopradinha e você vai para o lado dele, não é? Não precisa nem gritar, não precisa puxar as rédeas, não precisa pôr um freio na boca, não precisa fazer nada, não é isso? A gente está mole, mole na presença de Deus, mas o que que acontece? Você não toma uma decisão prática, você não descobre onde estão os deuses estranhos na sua vida, você volta para casa e a sua vida continua como antes, você não tirou os deuses estranhos e as astarotes, tem coisa que ficou em casa, tem coisa que ficou no coração, você volta, ai, nossa, mas que bênção, acampamentos então, aquela coisa tremenda, aí volta para casa, tudo devagarzinho vai voltando como antes, porque não houve uma decisão prática. Então eu quis mostrar assim, eu acho que aqui nós vemos as duas coisas, preparar o coração, que é algo que a gente não consegue explicar em palavras, uma parte é de Deus, que é o Espírito Santo que está tocando, mas uma parte é nós preparar, Ele está mandando a gente preparar o coração. Então eu vou ler aqui umas 2 ou 3 referências rapidinho, para falar sobre preparar o coração. Primeiro Crônicas 22. Davi era um desses pais que queria Ah, como ele queria que principalmente o filho que fosse sentar no trono depois dele. Infelizmente, Davi não investiu a mesma coisa nos outros filhos, né? Ele deveria ter investido nos outros filhos. Outros filhos dele, né, alguns que a gente tem a história deles, não foram filhos exemplares. Interessante, né? Como, né, Eli teve esse problema, Samuel tem esse problema, os filhos dele também não servem ao Senhor. Davi tem esse problema. Vários reis de Israel, Ezequias, um rei tremendo diante de Deus, o filho dele quem foi? Manassés, o pior rei da história de Judá. Então essa questão dos filhos, da família, é coisa séria. Mas Davi, pelo menos com Salomão, ele quis muito, ele investiu muito, falava com Salomão. Aqui ele está falando ainda sobre para os príncipes, capítulo 22, 1 Crônicas 22, versículo 17. Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão seu filho, e disse-lhes: não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso ao redor? Pois entregou em minhas mãos os moradores da terra, a terra foi subjugada diante do Senhor, diante do seu povo. Disponde agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus. Levantai-vos e começai a edificar o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor, os utensílios sagrados de Deus, sejam trazidos para casa, que será edificada ao nome do Senhor. Então ele vai falar assim: façam coisas, levanta, constrói, ajuda, tenha disposição, mas antes de tudo, ele fala assim: disponde, preparai o vosso coração e a vossa alma. Então, meus irmãos, tem uma disponibilização da nossa vida. Quando você vem aqui para ouvir a palavra de Deus, você está, se você vem com o coração aberto, você está preparando o seu coração, porque você está preparando a sua vida. Mas não é só presença física, não. É uma atitude, é uma expectativa. Preparar o coração é quando a gente pensa: Deus, o Senhor pode fazer alguma coisa na minha vida, nesse culto, no meu tempo sozinho com Deus, em qualquer momento que você está separando para Deus, você pode preparar o seu coração. O oposto de preparar o coração é ficar indiferente, ficar frio. Estou aqui, né? Ó Deus, vim aqui, vai. Estou longe, estou fora. Mas quando você prepara o coração, você tem expectativa. Aqui pertinho, no capítulo 28 de Crônicas. Aqui agora, especialmente, Davi para Salomão. 28, versículo 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com coração íntegro e alma voluntária, pois o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios e pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, mas se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Então ele está falando assim: olha, coloca o seu coração diante de Deus. E ele ainda dá esse alerta assim, fala assim: ó, Deus, ele esquadrinha. Sabe, tem várias, a gente tem conceitos de Deus que, né, a gente forma, ninguém sabe, né, cada um faz uma imagem, a gente fala Deus conhece todas as coisas. Eu achei muito interessante uma coisa que eu li há pouco tempo sobre como que Deus criou toda a natureza. Um cientista, né, ele estava falando sobre a beleza da criação de Deus, e ele estava propondo, logicamente é uma especulação dele também, mas fez muito sentido. Ele estava dizendo assim: ó, eu não acho que simplesmente Deus foi, né, vara mágica assim, pá, 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 criou todas as coisas. Eu acho que ele pensou nas opções, ele analisou, ele começou, né, pelo próprio relato de Gênesis, né, ele começou com os seres vivos mais simples e foi desenvolvendo até chegar no homem, que é o ser mais complexo. Então, ele foi pensando. Então, eu acho que isso não tira a onipotência, a onisciência de Deus, não tira o fato de que Deus precisou analisar, pensar nas opções. Eu acho isso maravilhoso. E aqui também eu quero aplicar a mesma ideia. Deus sabe de tudo que está no seu coração, mas ele não está assim, sabe assim, apertou o botão do computador, aparece na tela dele lá, coração do Christopher, está tudo aqui. Mas aqui dá a ideia que tem coisas que até para Deus, ele tem que cavar mais um pouquinho, ele tem que, sabe assim, ele que é onipotente, porque olha a expressão aqui. Pois o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios e pensamentos. Essa frase me diz que ele vai tirando as camadas superficiais. O raio-x dele não é só assim, pabufa, ele já leu tudo. Ele vai procurando, ele vai penetrando no nosso coração até ele achar não aquilo que parece ser. E olha, eu fazendo uma coisa assim para Deus e falo assim, peraí. Vamos ver o que está por trás, né? Vamos buscar, porque Davi está dando esse alerta, essa advertência para Salomão. Ele está dizendo, não vai pensar que você pode enganar Deus, Deus vai esquadrinhar, Deus vai cavar, Deus vai tirar tudo até ele descobrir o seu verdadeiro propósito, a sua verdadeira motivação. Então Deus é soberano e sabe todas as coisas. Tudo isso que a gente está falando são só comparações humanas, mas o que eu quero dizer assim, é que Deus vai buscar até ele encontrar o que realmente está no fundo do nosso coração. Por isso nós precisamos preparar o coração. Quando você defronta com uma atitude sua que não é certa, você tem duas opções. Você pode falar assim, não, que isso, eu amo Jesus. Você passa por cima, você não quer nem saber. Ou você pode falar assim, Deus, sonda o meu coração e revela aquilo que não te agrada. Veja bem, nós não podemos tratar com todas as coisas de uma vez. Você já pensou se Deus fosse me mostrar agora tudo que eu sou? Eu não suportaria e não saberia lidar com isso. Mas ele vai mostrando pouco a pouco, ele vai abrindo as páginas do livro do meu coração. Assim, agora eu vou te mostrar mais um pouquinho. Tem acontecido isso na minha vida? Tem acontecido na sua? Você tem descoberto coisas que você não sabia que estavam lá no interior do seu coração? Agora, se você passar por cima e deixar para lá, ele não tem como abrir mais. Então, prepara o coração. Ok, eu vou ler mais uma só. Jeremias, capítulo 4. Tem uma ilustração muito boa aqui, que talvez pela maneira que está traduzido aqui, talvez você não tenha visto ainda, né? Jeremias 4, versículo 3. Vamos começar no primeiro versículo. 4:1. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás. Se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. Se em verdade, em justiça, em retidão jurares, como vive o Senhor, então nele se bendirão as nações e nele se gloriarão. Assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém, lavrai para vós campo novo e não semeis entre espinhos. Então eu queria explicar para vocês o que significa esse campo novo. Quando fala campo novo, até a gente pensa, um campo que nunca foi plantado, então né, tem que arar e tal. Mas a ideia aqui não é tanto assim de uma nova propriedade, um lugar que nunca foi. A ideia aqui é que quando você ara a terra fica fofa, tem penetração de oxigênio, aí você pode plantar, aí tem a umidade entra, quer dizer, são condições ideais para crescimento das plantas. Agora, essa mesma terra que você arou, que ficou ótima para plantação, se você deixar sem arar mais, Se você abandonar esse campo, o que, que vai acontecer? Ele vai ficar tão duro quanto antes, não é isso? Cada vez que vem a chuva e vai endurecendo, pisando, endurecendo, endurecendo, daí a pouco é um campo como se nunca tivesse sido plantado. O que ele está dizendo aqui, lavrai para vós campo novo, ele está dizendo, não adianta pegar, você lavrou, você arou o seu coração, quando você aceitou Jesus. O que, que é arar? É revirar, pegar o arado de Deus, vem e vira, revira, saem os bichinhos, saem tudo, e as plantas, né, as ervas daninhas, tudo vai sair, e você vai ter uma terra pronta para receber a semente de Deus, a palavra de Deus. Só que depois que passa tempo, essas ervas daninhas crescem de novo, que são os deuses estranhos, são outras coisas que estão crescendo nesse campo. Então o profeta fala, assim diz o Senhor, lavrai para vós esse campo que parece que nunca foi arado. É isso que ele quer dizer aqui. Campo novo é uma terra que parece que nunca viu arado, e não semeieis entre espinhos. A sua terra, onde foi plantada a semente de Deus, está crescendo espinhos. Ele não está falando para outras nações, ele está falando para o povo de Deus. Esse campo que tem espinhos somos nós. Então, esse voltar para Deus é realmente deixar o Espírito Santo mexer, e outra vez, às vezes a gente fica pensando, Deus, mas de novo? Ó Deus, nós não resolvemos essa questão? Eu lembro que uma pessoa, pouco tempo atrás, veio falar comigo depois de um estudo, falou assim, mas depois que a gente resolve uma coisa com Deus, isso não volta mais, né? Falei assim, eu gostaria de falar que é assim, mas não é. A gente muitas vezes volta para a mesma questão. Por quê? Porque o nosso coração tem uma tendência, nós estamos constantemente sendo puxados, então tem que arar a terra de novo, tem que arrancar aquelas ervas daninhas de novo. O lavrador, hortaliça, qualquer pessoa que planta, ele pensa, bom, eu estou arrancando todos os matinhos, eu nem deixo aquela planta dar semente e tal, de onde que vem tanta erva daninha? Alguém já perguntou isso? Né? Porque se você deixar aquele mato crescer e dar semente, claro, vai continuar reproduzindo, mas o lavrador zeloso, aquele que cuida direito das plantas, ele arranca quando está pequenininho e nunca para, nunca para. Faz parte da maldição lá no Jardim do Éden, você vai plantar, você do suor do seu rosto você vai tirar o seu pão, você nunca vai acabar com as ervas daninhas. E assim também é o nosso coração diante de Deus, nunca, eu gostaria de falar que não é assim, mas não posso, sempre precisa arar de novo, sempre tem alguma outra coisa que parece que está começando a substituir o lugar de Deus na nossa vida. Voltando para 1 Samuel, vamos terminar rapidinho. Então no versículo 3 ele fala assim, tirai dentre vós os deuses estranhos, as astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Se nós servirmos ao Senhor, tem coisas que nós precisamos de libertação, mas eu pus aqui no número 3, servir de todo o coração e não pedir libertação. Né? Porque isso é um nível mais profundo de conhecimento de Deus. Né? Quando nós estamos muito assim, chegando para Deus, nossa, assim, a coisa que a gente mais quer é libertação, me livra disso, me dá provisão, me dá emprego, me dá isso, me dá aquilo, cura minhas enfermidades, tantas coisas que a gente precisa de Deus. Mas aqui ele falou dos filisteus, mas na verdade assim, ele está falando assim, servir a Deus... Né? E tudo que eles vão fazer aqui agora, eles não estão pedindo nesse momento a libertação, eles estão voltando o coração para Deus. Então servir de todo o coração, Deus, eu quero te servir, se o Senhor me libertar, igual os três lá de Daniel na fornalha de fogo, falaram com o rei, se Deus os libertar, ele é poderoso para libertar. Agora, se ele quiser libertar, bem, se ele não quiser, eu vou servir a Deus assim mesmo. Amém? Servir a Deus de todo o coração. Que no seu coração haja uma preparação, dizendo, Deus, tira todos os deuses estranhos e mostra para mim. Prepara o coração, mas mostra para mim que decisão prática eu preciso tomar. Eles pegaram aqueles deuses e tiraram da casa deles. E o que a gente precisa fazer? Davi Wilkerson sentiu de Deus, eu vou deixar de uma coisa que eu gosto de fazer, mas eu vou dedicar aquele tempo para Deus. Foi uma coisa que Deus falou com ele. Então tem coisa na nossa vida, alguma coisa, não é tudo de uma vez, mas alguma coisa na nossa vida, Deus quer assumir o lugar. Deus quer tomar o lugar daquele Deus estranho. E depois disso, número 4, obedecer primeiro, depois fazer a assembleia solene. Nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a assembleia solene. É interessante que a gente até pensaria assim, poxa, eles fizeram tudo já. Eles tiraram os deuses estranhos, pronto, está tudo pronto. Não, depois disso que eles fizeram no versículo 3 e versículo 4 que eles obedeceram, então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Baalins e aos Astarotes e serviram só ao Senhor. Aí que Samuel fala assim, agora sim nós vamos fazer uma assembleia solene. Então isso nós vamos ver na próxima aula, mas antes disso eles fizeram, prepararam o coração e fizeram uma coisa prática, né? Deus quer um coração disposto a ele, mas quase sempre, se você vai para frente para consagrar sua vida para Deus, ou sozinho com Deus, ou qualquer momento que Deus toca no seu coração, peça para Deus, o que é que o Senhor quer de prático na minha vida? Mas só depois que Deus tocar, depois que o coração foi preparado por Deus. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, te agradecemos por sua palavra, te agradecemos também por este ano de 2003, tudo que o Senhor fez na nossa vida, nessas aulas de escola dominical, em todas as áreas da nossa vida, falando conosco durante esse ano. Ó Deus, que possamos olhar em retrospectiva esse ano e ver alguns passos que o Senhor nos levou a dar na tua presença. Mas, ó Deus, que muito mais possamos olhar para frente e esperar aquilo que o Senhor quer fazer, nos levando a voltar todo o nosso coração para Ti. Acende essa chama em nossa vida e ajuda-nos a tomar os passos necessários para que o Senhor possa realmente estar vivo e presente na nossa vida e aí sim afastando todos os filisteus que impedem o Teu plano na terra. Em nome de Jesus, amém. Domingo que vem é a ceia, e no outro domingo, nem todo mundo está aqui, mas ajuda a gente a avisar, o pastor me falou agora que nós vamos ter a nossa aula agora naquela sala dos jovens, aquela sala que fica à direita aí quando entra, né? Assim a gente pode começar pontualmente às 10 horas, às vezes o culto aqui demora um pouco mais, então a partir do segundo domingo de janeiro, né, dia 11, né, nós vamos ter a nossa aula naquela outra sala. Deus abençoe a todos com um ótimo final de ano e um ano 2004 abençoado por Deus. Amém.